só quero você. Amor,
oh amor, oh amor,
mas eu só quero você. Anoiteceu no meu coração e eu já tô de saída. Vou deslizando nessa paixão, vou pelos bares da vida. Anoiteceu no meu coração e eu já tô de saída. Vou deslizando nessa paixão, vou pelos bares da vida. A onda do amor bateu nos meus olhos e me molhou de saudades. O vento soprou que em tudo que eu faço fica faltando metade. Tem ouro no sol, mas meu desejo é você. Tem luz no farol, mas eu só quero você. Mas eu só quero você. Amor,
oh, amor, oh, amor.
Mas eu só quero você. Amor,
oh, amor, oh, amor.
Mas eu só quero você. Amor,
oh, amor, oh, amor.
Mas eu só quero você.
Aquarela Nordestina, o melhor da música regional. Tabajara FM
5:43.
Você de um jeito diferente, meu corpo inteiro acende quando você telefona. O leite ferve e derrama, a cuscuzeira seca, o coração não se aquieta, parece que vai voar. Eu prometi pra São João um agradinho, banho, tosa, escova pro carneirinho. Te chamei pra dançar shot e a coisa cresceu. Ninguém nesse mundo te deseja mais que eu. Eu gosto de você com força, por isso eu grito I love you com toda a gota. Tô doido pra te dar um beijo na boca, pra gente trocar carinho, passar a noite juntinho pra fogueira não apagar. Eu gosto de você com força e a cor dessa paixão é roxa. Tô doido pra te dar um beijo na boca, pra gente trocar carinho, passar a noite juntinho pra fogueira não apagar. Dança xote e a coisa cresceu. Ninguém nesse mundo te deseja mais que eu. Eu gosto de você com força, por isso eu grito I love you com toda a gota. Tô doido pra te dar um beijo na boca, pra gente trocar carinho, passar a noite juntinho pra fogueira não apagar. Eu gosto de você com força e a cor dessa paixão é roxa. Tô doido pra te dar um beijo na boca, pra gente trocar carinho, passar a noite juntinho pra fogueira não apagar.
pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira. Caimba, candeia, é o mate da pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira. É o pé,
é o chão,
é a marcha estradeira.
Passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão.
É o recado, é uma fonte, é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é um tijolo chegando.
É além, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cano, um estilhaço na estrada.
É o projeto da casa,
é o corpo na cama.
É o carro enguiçado,
é a lama, é a lama.
É um passo, é uma ponte, é um sapo,
é uma rã,
é um resto de mato. Na luz da manhã,
são as águas de março fechando.
É José,
é um espinho na mão,
é um corte no pé.
São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. É pão, é terra, é o fim do caminho. É o resto de todo, é um pouco sozinho.
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida do teu coração.
Pau, fim do caminho. Acho que tô um pouco sozinho. Caco de vida, vem ter a morte.
Pau,
passando os
olhos.
Aqui você, queira ou não queira. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida do teu coração. É pau.
Aquarela Nordestina, o melhor da música regional. Tabajara FM.
Posso algum dia mudar, mas agora é você. paixão. A canoa não virou só porque o amor guiou meu coração. A canoa não virou só porque o amor guiou meu coração. Ai, meu coração é um cantador, faz da vida uma canção. O que passou já passou, e tudo que ficou, eu tenho a minha razão. A canoa não virou só porque o amor guiou meu coração. A canoa não virou só porque o amor guiou meu coração. Nada melhor do que a luz que ilumina depois. Porta de vidro que chume, veneno e ciúme, escondendo as dores. Posso algum dia mudar, mas agora é você meu desejo. Amor, morena, linda flor, entenda por favor toda essa minha paixão. A canoa não só porque o amor guiou meu coração.
A canoa não virou só porque o amor guiou meu coração.
Mais doido que você. outra danada. Eu sou como o barro. Quanto mais tu me pisa, mais eu me amarro em você.
YC 996 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Agora na Paraíba são 6:01.
O dia começa com informação e serviço no seu Jornal Estadual. Fique por dentro de tudo o que acontece no estado. Está começando Jornal Estadual, aqui na Tabajara FM 105,5.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2026.
E vamos aos destaques do Jornal Estadual ao vivo pela Rádio Tabajara FM 105.5.
Governo da Paraíba lança novo portal da transparência.
Saúde do Estado investiga duas suspeitas de óbitos de crianças por dengue grave em São Bento.
Com baixa em estoques, rede de banco de leite humano reforça a campanha por doações.
João Pessoa sedia encontro internacional sobre transição energética.
Documentário resgata a história das ligas camponesas na Paraíba.
Agora são 6:02. Olá, muito bom dia. O Jornal Estadual ao vivo está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser acessado também no site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular.
E você ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp no número 981-28-1055. Também tem o nosso Instagram, Facebook, no arroba Rádio Tabajara.
Participe do Jornal Estadual, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 981-28-1055.
Tabajara FM 105,5.
São 6:03. Olá, muito bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo você que acabou de sintonizar aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. Está começando mais uma edição do Jornal Estadual. Hoje, terça-feira, 30 de junho de 2026. Estamos nos despedindo do mês de junho e a gente deseja que sua terça-feira seja com muita boa informação, boas vibrações. Eu sou Nice Lima, estou chegando aqui para a apresentação do Jornal Estadual, acompanhada da minha parceira Sueli Gonçalves. Estamos aqui nos nossos estúdios também, acompanhados de Maurício Alves, comandando a nossa nave tecnológica, iluminada, cheia de botões, a nossa mesa de som aqui no estúdio da Rádio Tabajara, Maurício Alves nas operações técnicas, Carol Caldas à frente das nossas mídias sociais e Francisco Alves na assistência de produção e na reportagem. Muito bom dia, Sueli Gonçalves.
Olá, Nice Lima, bom dia para você, para todos que estão conosco aqui em estúdio, fazendo o Jornal Estadual acontecer. E claro, um bom dia muito especial para você que também já está acompanhando esse comecinho de programa, comecinho de terça-feira. E olha, Nice, Ontem tivemos uma senhora segunda-feira, viu? Que segunda-feira emocionante.
Emocionante, né? Não foi. Pra quem tem coração fraco, né? Muitas emoções aí no jogo do Brasil. Uma vitória sofrida. Inclusive, essa vitória, ouvinte Tabajara, destaca aqui no nosso caderno de esportes. Não apenas no caderno de esportes, mas na capa do jornal A União de hoje. Verde e amarela essa capa. No caderno de esportes, a manchete é sofrido, mas deu Brasil. Confira a edição de hoje do jornal A União com todos os detalhes dessa vitória brasileira em cima do time do Japão. Também vitória sul-americana para cima dos alemães, também com sofrimento, com emoção, né, Sueli?
Também com sofrimento, com emoção, direito a pênaltis perdidos e ganhados, mas assim o Paraguai manda de volta para a Europa a Alemanha. Foi um jogo também muito emocionante. Esse eu não acompanhei, mas eu acompanhei, sabe como, Nice? Ouvindo. Eu tinha ido para a academia e quando eu estava lá, eu comecei a ouvir uns gritos, eu fiz, o que é que tá acontecendo? Aí tiro o fonezinho do ouvido e parei assim, o que foi que houve? E nada, assim, eu, tá, botei o fone de novo. Aí daqui a pouco gritaram outra vez. Eu fiz, gente, é o jogo. O Paraguai deve estar eliminando a Alemanha. Corri, fui dar uma olhadinha. De fato, era o que estava acontecendo.
Pois é, eu também não vi esse segundo tempo. Cheguei a ver o primeiro tempo ali, passando um olho, conversando e tudo. O segundo tempo tava na rua, tava no trânsito, não cheguei a ver, né? Mas sei que foi com muita emoção. A gente traz esses destaques dessa vitória paraguaia em cima da Alemanha e, claro, também a vitória brasileira em cima dos japoneses, com o nosso Stefano Vanderlei na edição de hoje, comentando tudo, falando sobre o próximo adversário do Brasil. A gente tem a Copa do Mundo da FIFA nos detalhes, sob um olhar apurado de Stefano Vanderlei, falando também alguns destaques do futebol mais local. A gente tem hoje no JE também a coluna Falando de Economia, com o nosso Alexandre Nascimento. E o nosso tema é o aumento no número de postos de trabalho aqui no estado da Paraíba, mas que também registra ainda a terceira pior média salarial do país. Pois é, a bola tá rolando, mas também os temas da economia e da política chamam a nossa atenção. A gente segue acompanhando aqui no nosso JE e trazendo sempre a participação, os esclarecimentos preciosos do nosso Alexandre Nascimento. Na nossa faixa de entrevista hoje, a gente tem o Caio César Cavalcante, ele que é CEO e fundador do Evex Brasil. Vai comentar com a gente sobre o Evex Brasil 2026, que acontece de 1º a 2 de julho aqui em João Pessoa. Portanto, nesta semana, 1 e 2 de junho, tem um evento. Aqui a gente tem comentários e perguntas com sua participação através do 981281055, que é o nosso número de WhatsApp. Lembrando que você também pode participar pelo nosso bate-papo lá no YouTube da Rádio Tabajara. Vou dar meu tchauzinho para os nossos ouvintes internautas que estão chegando por lá.
Também.
Tchauzinho da Sueli Gonçalves também para vocês. Cheguem lá, você está no 105.5, está no carro, está nos acompanhando. Dá uma espiadinha lá no YouTube da Rádio Tabajara. Aproveita, se inscreve no canal. Ativa o sininho também. Sempre que tiver programa ao vivo rolando, você recebe um aviso no celular e passa a acompanhar os bastidores dessa produção. A gente também vai contar com sua participação na faixa de entrevista, que vai receber Rosângela Fernandes, que é coordenadora do Criar Brasil, e o nosso tema é a pré-estreia de Não Tem Água Que Apague Esse Fogo. É um documentário que vai falar, vai resgatar a história das ligas camponesas aqui na Paraíba, falar do movimento de sapé, destacar nomes como a grande Elizabeth Teixeira. É sempre interessante a gente contar essas histórias de conquistas, lutas, superações aqui no estado da Paraíba, falando das ligas camponesas, e você pode acompanhar tudo isso na nossa conversa, interagindo com a gente com seus comentários, suas perguntas também. É isso, muita informação aqui para começar a sua terça-feira, não é isso, Sueli?
Com toda certeza, Nice. Inclusive, a gente já começa trazendo uma matéria que é feita por Felipe Lima, que durante esses próximos 30 dias, carretas de exame de imagem, também saúde da mulher, do Ministério da Saúde, vão reforçar a oferta de exames e também consultas aqui na região metropolitana e também em municípios do Brejo e do Curimataú. Os atendimentos das unidades integradas acontecem até a última semana de julho. E mais detalhes, quem traz pra gente é o nosso repórter Felipe Lima.
Tem novidade para as mulheres e os pacientes que aguardam por exames no SUS. Começa a funcionar o atendimento das carretas da saúde nas cidades de Santa Rita e Guarabira. As unidades móveis fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. O objetivo é reduzir as filas de espera e garantir o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. As carretas ficam estacionadas durante 30 dias e vão atender também os moradores de vários municípios vizinhos, incluindo João Pessoa e cidades do Brejo. A capacidade é de 45 exames por dia, mas o atendimento precisa ser agendado pelas secretarias de saúde. Na ação em Santa Rita, Luciano Alvino, secretário de saúde do município, falou da relevância da carreta da mulher.
Nós ficamos muito felizes com essa parceria com o Ministério da Saúde, que nos disponibilizou mais um serviço com a carreta da mulher. São diversos serviços integrados que o serviço do Ministério nos traz. É muito importante porque traz uma linha de cuidado muito eficiente para a nossa população feminina. O serviço agora é um serviço destinado à saúde da mulher. E é um serviço que integra não só a saúde de Santa Rita, é um serviço que integra as cidades da região. São diversos municípios que também estarão sendo atendidos aqui. Junto com a carreta dos mais especialistas, nós integramos com as ações do município. Nós temos um serviço de saúde já, que integra diversos serviços de saúde. As mulheres da nossa cidade, que estiverem com serviços regulados em atendimento, podem ser atendidas aqui na carreta da mulher. Vocês serão contactadas por telefone, através do WhatsApp, por nossa equipe da regulação. A mulher que não receber esse contato por telefone pode procurar a sua UBS, que lá vai ter o agendamento. Então, todo o serviço aqui está sendo feito com muito cuidado, com muito carinho para a nossa população.
O Elison Moreira, gerente da Primeira Regional de Saúde da Paraíba, explicou como as ações do Ministério fortalecem as políticas locais.
O projeto é os mais especialistas do governo federal. É um fortalecimento das políticas já desenvolvidas também dentro do estado da Paraíba, né? O estado da Paraíba, antes mesmo da existência dos mais especialistas, já trabalhava com esse processo, né? Dentro de outros programas como o Opera Paraíba, o Paraíba contra o Câncer, a atenção à saúde da mulher por meio do Hospital da Mulher. Então, assim, hoje o mais especialista, ele vem trazer um fortalecimento maior, é um complemento da política. O governo federal vem com essa estratégia para promover, inclusive, o processo de equidade, que é um dos princípios do SUS, fazendo com que esse acesso esteja mais próximo da população.
Na ação, o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, falou da importância de levar a prevenção até a população.
É realizar a prevenção do câncer de colo de útero, prevenção do câncer de mama, e é levar o exame para que chegue aonde a população precisa desse exame. É fazer com que isso reduza o tempo de espera, principalmente que a gente já observou que aumentou muito o número de mulheres que estão conseguindo fazer o exame no momento adequado. Se você faz o exame no momento adequado, você evita um agravamento de um problema de saúde, você evita que se transforme uma lesão de câncer.
O gerente da Primeira Regional de Saúde da Paraíba, o Elison Moreira, explicou a logística desse atendimento.
Os municípios, eles devem cadastrar através da regulação, né, pelo sistema de regulação, pelo CISREG, e aí a Central de Regulação Estadual, ela é quem comanda e distribui essas vagas por município. O município cadastrando e de acordo com a oferta, há uma disponibilidade para que todos eles possam estar acessando a carreta. Isso, todos os municípios que atingem a Primeira Região de Saúde e a 14ª Região de Saúde, que totalizam 25 municípios e são cerca de 36,44% de toda a população da Paraíba. É importante salientar o que você frisou. Teremos também no Conde, no dia 2, também uma outra carreta mais para diagnóstico de imagem, como tomografia. E também vai atender nessa mesma perspectiva.
Felipe Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Agora são 6 horas e 12 minutos, 6 e 13, o relógio acabou de virar. Este foi Felipe Lima, abrindo hoje a edição do Jornal Estadual, para falar que durante 30 dias, carretas de exames de imagem e saúde da mulher do Ministério da Saúde vão reforçar a oferta de exames e consultas da região metropolitana da capital e em municípios do Brejo e também do Curimataú. Agora às 6h13, a gente abre aqui também essa edição do Jornal Estadual, trazendo a previsão do tempo, né? Será que fica o tempo chuvoso hoje? A gente vai trazer as informações de acordo com os dados do Climatempo, também do CEIRA, da AESA, trazendo a previsão do tempo para João Pessoa, também para a capital, para a Rainha da Borborema, a nossa Campina Grande. E aí é interessante porque você vai se planejando para esta terça-feira, finalzinho de junho. A gente está dando adeus ao mês de junho, mas é interessante para você se planejar, saber como é que fica o tempo, como é que vai ser sua terça-feira hoje. Começando com os dados do Climatempo, Sueli Gonçalves, a gente tem sol com algumas nuvens aqui para João Pessoa, chovendo rápido durante o dia, e à noite. A temperatura mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 28 graus. Hoje o sol chegou às 5 horas e 31 minutos, deve se pôr às 17 horas e 13 minutos. Temos 90% de umidade do ar e alta probabilidade de termos arco-íris. Então corra e olhe o céu.
Com certeza. Eu estava dando uma olhada aqui também no CEIRA, que é o sistema da AESA, para ver como é que está Campina Grande para hoje, Nice. Diz que a mínima lá está somente 17 graus. Olha que delícia. A máxima vai ser 24, ou seja, a rainha da Borborema está aí com um clima bem ameno para essa terça-feira. A umidade está em 86%, está parcialmente nublado a claro, tem previsão de chuva para hoje e, claro, a gente vai ficar acompanhando, né, também o que acontece lá em Campina Grande. Já, inclusive, a gente traz notícias de lá com os nossos correspondentes. Enquanto isso, a gente fica nessa de que aqui em João Pessoa a gente está com um clima gostosinho, mas Campina Grande está bem friozinho.
Que delícia, né? É o tempo do inverno, já estamos no inverno, começou agora 21 de junho, 22 de julho. É isso, curti todas as estações aqui no nosso estado da Paraíba, se for com friozinho no interior, muito bom também. Agora são 6 horas e 15 minutos, vamos dando sequência aqui na parte das matérias do nosso jornal estadual. O óbito de duas crianças no município de São Bento estão sendo investigadas como suspeita de dengue grave, minha gente. A nossa repórter Vanessa Queiroga, ela conversou com o chefe do Núcleo de Doenças e Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde, a Fernanda Vieira, e traz as informações.
Duas mortes de crianças de 7 anos foram registradas no município de São Bento, no sertão da Paraíba. O primeiro óbito foi registrado no dia 24 de junho e envolveu uma menina de 7 anos. O segundo óbito foi registrado no domingo passado e se trata de um menino da mesma idade. As mortes estão sob investigação por suspeita de dengue grave. Nós vamos conversar agora com a chefe do Núcleo de Doenças e Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde, Fernanda Vieira. Seja muito bem-vinda, Fernanda.
Esses óbitos foram registrados neste último mês, são dois óbitos suspeitos, né? Só para contextualizar um pouco, até a data de hoje, a Paraíba ela registra mais de 3.900 casos prováveis de dengue, tem 6 óbitos já confirmados pelo agravo. Dos 7 que nós temos em investigação, 2 são essas crianças de São Bento. Infelizmente, a coincidência de serem duas crianças de 7 anos, né? Chama atenção o último óbito, que foi o da menina, onde ela chegou no hospital de Patos, já praticamente sem condições de reverter o caso, e foi rapidamente a óbito. Então, o que a gente gostaria de chamar bastante atenção é que já nos primeiros sintomas, o paciente sentiu febre, dor de cabeça, dor muscular, que é a mialgia, procura o serviço de saúde, procura um postinho de saúde, porque existem medicações que a gente não pode tomar, aquelas medicações que ajudam a ter sangramento, porque a dengue ela já tem uma tendência para sangramento. Então é importante a gente tomar a medicação com orientação médica e fazer a hidratação adequada. Já se esse paciente ele tem já dor abdominal, vômito, que são sinais de alarme, o indicado já seria procurar uma UPA para estar olhando aí como está o seu hematócrito, seus plaquetas, porque geralmente o hematócrito ele vai hemoconcentrar e a plaqueta vai cair mostrando que existe um risco de sangramento. E quando o paciente ele já chega com a queda da pressão arterial e com sinais de hipovolemia, é muito difícil de estar revertendo o caso, que provavelmente foi o que aconteceu com a menininha, e aí geralmente o paciente ele vai a óbito em menos de 24 horas. Mais uma vez, chamar atenção para a população para debelar o mosquito, porque se a gente tem pessoas adoecendo de dengue, é porque a gente tem o Aedes. O Aedes, ele se reproduz na água parada e a gente está tendo essas chuvas espaçadas, com calor também intermitente, então aumenta a longevidade e a reprodução do mosquito. Então, combater os focos, a água parada, para a gente diminuir esses casos. E o pessoal da assistência notificar os casos já na suspeita e manejar como dengue, não aguardar sair o resultado de exame específico, porque a gente maneja dengue com base no hemograma. E aí, quando se envia a amostra ou a senha, a gente tem condição de saber qual é o sorotipo que está circulante e dar o diagnóstico definitivo laboratorial, se foi dengue ou não.
A Secretaria de Estado da Saúde informou que vai seguir um protocolo do Ministério da Saúde para apurar os casos. Como é que é esse protocolo?
O protocolo ele é um padronizado de todo o território nacional. Ele começa por uma entrevista domiciliar, porque passa o período imediato do luto, claro, porque a família está sentindo. Então, se conversa com uma pessoa da família para entender por quais serviços essa pessoa passou, prestou assistência. Com base nessa entrevista domiciliar, se faz os levantamentos dos prontuários, e aí tem a parte da investigação de prontuário, de cada local por onde essa pessoa passou. Juntando a parte da entrevista domiciliar, os prontuários e toda a parte laboratorial que se conseguir levantar, se conversa com o infectologista para dar o encerramento do caso. No sistema, o Ministério ele dá 60 dias, mas a gente sempre pede para os municípios e serviços hospitalares que nos encaminhem bem antes essa investigação para a gente conseguir encerrar antes de 30 dias para a gente ter as informações em tempo hábil.
Então, diante desse protocolo, tem uma previsão aí para a divulgação do resultado dessa investigação dos casos, 30 dias, como você falou?
Em torno disso. Nós sabemos já que o menino ele tem amostra laboratorial. A menina, nós estamos tentando resgatar por algum, como foi no último final de semana, tentando resgatar em algum serviço que ela tenha passado, se tem alguma alíquota de sangue. Não havendo sangue da criança, a gente vai tentar coletar de algum familiar que esteja doente para fazer vínculo epidemiológico. Paralelo a isso, já foi solicitado ao hospital e ao município para fazer as investigações, que aí é o protocolo físico, né? Mas se Deus quiser, antes dos 30 dias a gente consegue estar encerrando.
Nós agradecemos muito pela participação, Fernanda.
Eu que agradeço pelo espaço.
Voltamos ao estúdio.
Agora 6h20. Obrigada, Vanessa, por trazer informações tão importantes e relevantes para a gente com relação à questão do cuidado com a dengue, gente. Existe essa investigação com relação a essas crianças e a gente espera que essa família encontre consolo, né? É bem difícil pensar duas crianças morrerem assim, mas a gente externa os nossos sentimentos. E com relação à questão da dengue, essa época do ano, Nice, é muito propício para que o mosquito se procrie. Por quê? A gente tem uma temperatura ainda quente, embora seja o nosso frio, mas é uma temperatura quente e muita umidade. É um período que chove, faz sol com grande frequência, o que torna totalmente propício para que o mosquito acabe se procriando. E como é que isso acontece? Você já está cansado de saber, mas a gente repete. Ele bota aquele ovinho ali numa pequena quantidade de água que seja e ali é suficiente para diversos mosquitos da dengue acabarem nascendo e criando. Lembrando que eles não nascem já com a doença, com a questão do vírus da dengue já nele. Ele precisa picar uma pessoa que está doente e picar outra pessoa saudável e assim vai acontecendo a transmissão. Então, o ideal é evitar que esse mosquito se prolifere para justamente evitar que a doença acabe avançando nisso.
Pois é, importante a gente ressaltar a participação e o papel social de todo mundo nesse processo de combater a dengue, os agentes públicos no sentido de prevenir, de realizar campanhas, chamar a atenção da população, também no sentido de imunizar aqueles grupos prioritários, né, que tomam a vacina da dengue, mas também nós, enquanto cidadãos e cidadãs, fazendo a nossa parte, cuidando do nosso lixo. De vez em quando você tiver um tempinho, assim, sobretudo no final de semana, que é geralmente quando as pessoas têm mais tempo, faça aquela grande varredura no seu quintal, né? Descarte adequadamente seu lixo, tampe reservatórios também. Você pode fazer aquela varredura também na sua rua, chamando a atenção dos seus vizinhos, porque também não adianta você cuidar do seu quintal, da sua varanda, dos pratinhos das plantas, e seu vizinho também não fazer a parte dele. Então tem que ser uma ação conjunta aí de todo mundo para esse combate à dengue. São 6h22. Sueli, a gente trouxe notícias do município de São Bento, infelizmente notícias não são agradáveis, né? Mas a gente agora dá um pulinho lá em Campina Grande com o nosso giro de notícias. E hoje o correspondente Rostan Lucena começa contando que a Câmara Municipal vai realizar uma sessão para tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Campina Grande para 2027. Olá, Rostan, bom dia.
Bom dia e uma ótima terça-feira para vocês da bancada e para todos que estão acompanhando o Jornal Estadual. A Câmara Municipal de Campina Grande realiza sessão extraordinária hoje, a partir das 10 horas desta manhã. O objetivo é apreciar e votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027. A votação pode não acontecer hoje, pois, de acordo com o regimento da Casa, a votação pode acontecer enquanto as sessões forem necessárias. Ainda sobre a Câmara Municipal, o presidente da Casa de Félix Araújo, vereador Saulo Germano do Podemos e o vice-presidente da Casa, Luciano Breno do Avante, chegaram a um acordo e anunciaram que estarão unidos para a eleição do próximo biênio. Recentemente, os dois se reuniram e confirmaram a manutenção da aliança firmada para a atual mesa diretora. Saulo Germano já conta com a lista de apoios à sua reeleição para a presidência da Câmara Municipal. O acordo sinaliza uma eleição com chapa única, eleição esta que deverá acontecer no final do ano, e a manutenção de Luciano Breno na mesa diretora como vice-presidente. Aconteceu ontem, no auditório da OAB Campina Grande, o terceiro seminário de atualização em direito do consumidor. O seminário teve como objetivo a promoção da educação para o consumo, a qualificação dos profissionais que atuam na área e o fortalecimento da defesa dos direitos dos consumidores por meio do conhecimento e do diálogo entre instituições. Durante o ciclo de palestras, foram discutidos os principais desafios e transformações das relações de consumo no Brasil. Promovido pelo PROCON Municipal, o evento reuniu advogados, estudantes de direito, representantes do comércio, integrantes de órgãos de defesa do consumidor e várias outras pessoas interessadas em aprofundar seus conhecimentos sobre a proteção dos direitos do consumidor e as mudanças regulatórias que impactam o mercado. O Cine Paraíba começou a semana ofertando 77 vagas de trabalho em Campina Grande. São oportunidades em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, entre as quais estão auxiliar de produção com 20 vagas, garçom 8, ajudante de carga e descarga de mercadoria 6 oportunidades, auxiliar de cozinha, colorista, murim, ajudante de motorista e consultor de vendas, 5 vagas cada cargo e outras oportunidades. Os festejos juninos de Campina Grande seguem com a programação nesta última semana do maior São João do Mundo. As festividades seguem com a programação hoje no palco principal do Parque do Povo, que ontem recebeu um bom público que foi assistir ao jogo da seleção. Hoje se apresentam no PP, Foque Music e Eli Soares. Já amanhã, a programação traz Filho do Piseiro, Claudinei e Juliana, Eduardinho e Forró Pegado. De Campina Grande, Rostano Senna para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6h26, obrigada, Rostam, por trazer essas informações, fazendo esse giro de notícias aí sobre Campina Grande, com diversas informações, inclusive trazendo esse ponto importante, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é aquilo que vai direcionar todas as ações práticas da Prefeitura, da gestão de Campina Grande para o ano de 2027, inclusive essa Lei de Diretrizes Orçamentária é o que dá base para a lei orçamentária anual, ou seja, aquele que é votado lá no final do ano, que no caso esse é como se fosse aquele planejamento estrutural. Eu quero construir uma casa, então para construir essa casa eu preciso de tijolo, telha, cimento, areia, então todos os materiais que serão precisos para que a casa aconteça. Aí, no final do ano, vem a lei orçamentária, que aí diz, para a construção dessa casa a gente vai destinar tanto dinheiro para o cimento, tanto dinheiro para a telha, tanto dinheiro para o tijolo, e assim vai construindo todo o investimento que será feito pela prefeitura no ano que vem, isso em cada secretaria, em cada ponto de atuação da gestão. Então é importante demais essa discussão que está acontecendo na cidade de Campina Grande com relação à lei de diretriz orçamentária. Aqui em João Pessoa já foi votada, já foi analisada, e a Assembleia Legislativa da Paraíba também já votou, já analisou a lei de diretriz orçamentária, mesmo porque se essa a LDO é o que também determina as férias, né? O recesso parlamentar, não só dos vereadores, mas também dos deputados, e disso daí é que a gente vê se realmente eles estão cuidando, né, do que é para ser analisado e votado aqui na cidade. Campina Grande está aí nesse processo, né?
Muito bem, a gente agradece a participação do nosso Rostam Lucena, fazendo esse giro pela Rainha da Borborema, trazendo temas importantes aí para destacar aqui no nosso Jornal Estadual, e segue aqui com outras informações, dessa vez para falar que o comércio de João Pessoa e região metropolitana está realizando a já tradicional campanha de descontos do meio do ano. Recentemente a gente trouxe aí o presidente da CDL aqui de João Pessoa, fizemos faixa de entrevista, ele trouxe esses detalhes, as promoções. O nosso Juarez Diniz, ele vai trazer agora mais informações para quem quer aproveitar essa oportunidade. Olá, Juarez.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Os consumidores interessados em adquirir produtos com descontos consideráveis e ainda concorrer a prêmios têm até este dia 4 de julho para aproveitar o Liquida João Pessoa e região metropolitana. A campanha promocional do comércio teve início no dia 25 de junho, numa iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa, CDLJP, para estimular as vendas, atrair consumidores para as lojas físicas e movimentar a economia local. Nós começamos agora com o vice-presidente da CDL, Túlio Bezerra, para mais informações. Túlio, inicialmente, quantas são as lojas participantes e de quais cidades?
Saudação a todos. Depois do sucesso da campanha do ano passado, do Liquida João Pessoa, esse ano está vindo com força total. Hoje, nós estamos com aproximadamente 1.000 lojas, entre lojas de shopping e comércio de rua. Uma grande sacada dessa campanha, que ela é uma campanha que tanto pega as lojas de rua aqui do centro de João Pessoa, Centro Histórico, Lagoa, Mangabeira, de Cabedelo, enfim, todos os bairros, Valentina, e também pega alguns shoppings de João Pessoa, como o Tambiá Shopping, Mag Shopping, o Live Mall. Então, é uma campanha que tanto pega o comércio de rua como alguns shoppings também.
E de cidades também da região metropolitana, né? Como Bahia?
Sim, cidades como da região metropolitana, como Bahia, Santa Rita, Cabedelo e também Mamanguape e algumas cidades aqui próximas também, que é a grande João Pessoa, a região metropolitana, né? Então, fazem parte também dessa campanha. O interessante é que são as lojas credenciadas. As lojas para participar são as lojas que participaram, fizeram adesão a essa campanha do CDL. Então, o consumidor, é importante ele sempre procurar as lojas credenciadas, que é uma campanha também que ela abrange lojas menores, como também redes de lojas. Então, você encontra lojas como rede de lojas como Armazém Paraíba, Magazine Luiza, Casa Pio, de diversos segmentos aqui no Centro Histórico. Você pega Pode Acessórios, Túlio Bicicletas, você pega Barbosa, vários segmentos pela cidade toda e pela região metropolitana também participando da campanha.
Os clientes podem ganhar descontos de até... De que tamanho, hein?
Então, a dinâmica dos descontos depende de cada loja. Então, cada loja, na verdade, ela escolhe as lojas participantes, ela escolhe os seus produtos, e aí você encontra a loja que dá produto de 20, 30, que faz um parcelamento maior. Cada loja, de acordo com seus produtos, né, ela fazem as suas ofertas. O que é muito legal na campanha também, que ela, além do consumidor ele aproveitar as ofertas e as promoções das lojas credenciadas, ele também concorre aos prêmios, né, que é um carro zero quilômetro, um Citroën C3 zero quilômetro, 5 TVs de 75 polegadas e 5 vale-compras de R$2.000. Para isso, a dinâmica da campanha é o seguinte: o consumidor vai a uma das lojas credenciadas e a cada R$50 em compras, ele pega a nota fiscal, o cupom fiscal dele, enfim, o papelzinho do cartão, né? E ele vai lá no site www.liquidajoaopessoa.com.br, faz o seu cadastro, só precisa se cadastrar uma vez, né? E aí tira uma foto da nota fiscal, do cupom, né? E envia no próprio aplicativo, que é muito simples. Depois que você se cadastra, já vai dando passo a passo, você tira a foto, que é uma campanha digital, moderna, né? E aí você envia. E aí já vai cair, quando você envia no próprio aplicativo, já vai cair numa central os cupons, né, que vão sendo guardados dados para o grande sorteio, e quem sabe o consumidor consegue ganhar em automóvel, televisões.
Quando é que vai ser o sorteio, a entrega dos prêmios e de que forma?
O sorteio vai ser na sede da CDL, a gente está terminando de definir a data, né? Porque tem jogos, está bem dinâmico esse mês, mas vai ser agora em julho. E a entrega também dos prêmios vão ser em julho, tudo vai sendo divulgado olhando no Instagram do CDL e nas redes sociais, né? E a gente vai informando. Mas a grande dica é que, assim, o consumidor, ele veja as lojas participantes e ele acredite na campanha, acredite que ele também pode ganhar. Ano passado, no Liquido do ano passado, um consumidor da cidade de Cabedelo ganhou um carro zero quilômetro.
Túlio, como está a movimentação do Liquida neste ano e o que mais os consumidores estão buscando?
A movimentação do Liquida está interessante. A gente escolheu, do CDL, escolheu a data de baixa do comércio, né? Porque você fazer uma campanha na alta é mais fácil. A motivação foi justamente depois do São João, né? Do dia 25 de junho até o dia 4 de julho. Foi para pegar um período de baixa e a gente fazer a movimentação, né? Então, a gente está acreditando numa movimentação maior de 5% a 10% em relação ao mesmo período do ano passado, pelo menos isso, né? E a movimentação está boa. Os consumidores estão procurando diversos objetos, né? De acordo, na verdade, com a promoção de cada loja, né? Cada loja está escolhendo seus produtos e fazendo as suas ofertas. Mas é de tudo, no geral, de calçados, eletrodomésticos, né, eletroeletrônicos, enfim, tem de tudo um pouco.
Nós queremos só agradecer ao vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa, CDLJP, Túlio Bezerra. Muito obrigado, Túlio, pela entrevista.
Valeu, CDL, a força do movimento lojista.
E voltamos aos estúdios.
São 6 horas e 33 minutos. Esse foi Juarez Diniz trazendo para a gente as informações sobre o comércio, a movimentação diferente que tem no comércio de João Pessoa e na região metropolitana, realizando a já tradicional campanha de descontos do meio do ano. Como é que você está aí, ouvinte Tabajara, nessa expectativa de aproveitar essas oportunidades? Fique ligado aí no que você compra, como é que está essa movimentação no comércio aqui em João Pessoa e na região metropolitana. A gente vai fazer o primeiro intervalo agora, são 6 horas e 34 minutos já. E lembramos que o Jornal Estadual tem um oferecimento do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual, volta já.
C 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba. A história das Copas na Tabajara.
A primeira Copa do Mundo não foi apenas um torneio, mas um teste de resistência logística. O presidente da FIFA na época, Jules Rimet, precisou convencer as seleções europeias a cruzarem o Oceano Atlântico em uma viagem de navio que durava cerca de 2 semanas. O Uruguai foi escolhido como sede por ser o atual bicampeão olímpico e por se comprometer a construir o Estádio Centenário em tempo recorde e arcar com os custos de viagem das delegações. No final, apenas 13 seleções participaram e o torneio foi um sucesso absoluto de público, consolidando a ideia de que o futebol precisava de um palco global próprio, independentemente das Olimpíadas.
Sudema em ação. Você sabia? Você sabia que aquele seu vizinho que ouve som alto está contribuindo para a poluição sonora? Toda prática que envolva excesso de ruídos e afete a saúde mental de pessoas e animais é considerada poluição sonora. De acordo com a Lei Federal 9605/1998, essa conduta é crime ambiental e pode resultar em punições que incluem reclusão. Esse tipo de poluição provoca estresse, distúrbios do sono, perda auditiva e até problemas cardiovasculares. Entre os principais causadores estão o trânsito, aparelhos domésticos e industriais. Na Paraíba, fogos de artifício com estampido também são proibidos, pois afetam pessoas com sensibilidade auditiva, bebês, idosos, animais domésticos e a fauna silvestre. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 839-9884-2191.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taíde.
Olá ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Voltamos para o segundo bloco aqui do nosso Jornal Estadual. Para você que sintonizou agora no 105.5, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos aqui no Jornal Estadual e ainda com muita informação até as 8 da manhã. Deixa eu reforçar aqui o convite para você interagir com a gente pelo nosso WhatsApp 981281055. É o número do nosso WhatsApp para você já deixar salvo no seu celular, interagir com a gente com o seu bom dia, com figurinhas também. Tem ouvintes nossos que mandam figurinhas para abastecer o nosso acervo aqui no celular da Rádio Tabajara. Tem o nosso bate-papo no YouTube também. Tem o nosso bate-papo para você interagir na nossa transmissão ao vivo, conhecer outros ouvintes internautas. Vou aqui mandar o meu cheiro especial para Maurício Hamilton, interagindo com a gente com emojis carinhosos. Foi o primeiro de hoje.
Bom dia, Maurício.
E seu Luiz Carlos do Padre Zé também acompanhando com muitos emojis a nossa transmissão. Muito obrigada a vocês que interagem com a gente. Vou mandar um abraço especial também para o casal muito simpático Renato e a minha xará Nice, lá do Bessa. Acompanhei com eles ontem, com a turma, com o namorado, com os amigos, com todo mundo, o jogo do Brasil, a vitória do Brasil lá no bairro do Bessa. Olha a turma animada, viu? Pulando, dando trabalho pros vizinhos, que a gente fez barulho ontem.
Brasil! Brasil! Vou aproveitar esse momento, abraço também, Nice, claro, pra Luiz Carlos, que tá aqui acompanhando a gente todos os dias, mas hoje tem uma audiência especial aqui, que já mandou um recadinho pra mim, que é o meu pai, que tá acompanhando a gente lá no interior, lá na cidade de Alagoinha. Então, cheiro, meu véi, é o Beto Cassino Miro acompanhando a gente, ele ama jornal, todo dia ele acorda, já vai ouvir qualquer um aí que tiver mais prático, aí agora não, ele já vem direto pro estadual.
É um hábito, né, o rádio, essa delícia de hábito. Abraço, viu, seu Beto, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Estadual, agora contando com Sueli Gonçalves na nossa bancada, né, você ouvinte da Bajara percebeu que tem uma voz diferente, pois uma voz aveludada, mais uma voz feminina, dando um brilho aqui no nosso JE, Sueli Gonçalves, que se soma ao nosso time de madrugadores aqui no Jornal Estadual, né, vai acompanhar aqui o JE, estamos muito bem servidos com essa companhia. Sueli, que sai do Fala Paraíba e agora se soma ao nosso time do Jornal Estadual, que também conta com o nosso Francisco Alves, está aqui do meu lado esquerdo da bancada, para trazer notícias para a gente. Bom dia, Francisco.
Bom dia, Nice. Bom dia, Sueli. Bom dia. Bom dia, Maurício e Carol, que estão com a gente aqui no estúdio. Bom dia especial para você, nosso ouvinte, internauta, que nos acompanha hoje, terça-feira, 30 de junho de 2026, chegando aí ao final de mais um mês, né? Mês muito festivo aqui para os nordestinos. Mas a gente segue aqui com informações do mundo político, que eu estou trazendo dessa vez, porque, pessoal, a Justiça da Paraíba determinou a suspensão de novas contratações temporárias da Secretaria de Educação aqui de João Pessoa. Essa medida é uma decisão liminar e foi assinada pela juíza Andréia Gonçalves Lopes. Conforme a decisão, o município de João Pessoa fica impedido de prorrogar contratos temporários que já ultrapassaram o prazo máximo de 24 meses. E de acordo com a Justiça, o município de João Pessoa mantém cerca de 2.400 contratos temporários ativos na rede municipal de ensino, um número que é superior ao de servidores efetivos, né? O total de servidores efetivos na parte de educação atualmente é de 2.000 profissionais. Mas os contratos temporários,